Congresso promulga amanhã a emenda que torna permanente o Fundo de Combate à Pobreza.
Senado aprova a regulamentação da profissão de arquiteto.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Congresso Nacional vai promulgar amanhã a emenda constitucional que torna permanente o Fundo de Combate à Pobreza.
O dinheiro é usado para financiar o Bolsa Família e outros programas sociais. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza foi criado em dezembro de 2000, a partir de um projeto do então senador Antônio Carlos Magalhães. Previsto para funcionar por 10 anos, o fundo deixaria de existir dia 31 de dezembro de 2010, mas uma proposta de emenda à Constituição do senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, filho de ACM, aprovada pelo Congresso Nacional, torna o fundo uma fonte permanente de financiamento dos programas sociais no Brasil, como o Bolsa Família. O dinheiro também deve ser aplicado em ações relacionadas à nutrição, habitação, educação, saúde e outras iniciativas de interesse social, voltadas a melhorar a qualidade de vida da população, como explica o senador ACM Júnior.
Bom, ele foi fundamental para os programas de renda, para aqueles mais os desassistidos. Por exemplo, o Bolsa Família é financiado pelo fundo. Programas de assistência aos mais desamparados seria totalmente financiado pelo fundo.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, argumentou que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Por isso, para ele, o fim do fundo seria um grande prejuízo para a população mais carente.
Naturalmente que esse é um fundo que tem ajudado o país a combater significativamente a desigualdade social.
O Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza é financiado pelo Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, dos chamados artigos supérfluos. Por verbas do orçamento, além de doações e dinheiro obtido com a venda de estatais.
O Senado entregou hoje pela primeira vez a Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara a 5 brasileiros que se destacaram neste ano na defesa da humanidade.
A comenda é fruto de projeto apresentado pelo senador José Neri, do PSOL do Pará. Reportagem de Larissa Bortoni.
A ideia da comenda entregue pelo Senado é de premiar cidadãos que, assim como Dom Helder Câmara, lutaram pela defesa dos direitos humanos no Brasil. Um dos que receberam a comenda foi Dom Pedro Casaldáliga, o arcebispo espanhol de São Félix do Araguaia, que desde 1968 vive no Brasil e sempre lutou pelos mais pobres. O lema da sua atividade pastoral é nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. Com emoção, a senadora Célia Cesarenco, do PT de Mato Grosso, lembrou da atuação de Dom Pedro em favor dos excluídos.
O bispo dos pobres, o bispo dos despossuídos, o bispo dos discriminados. Parabéns por sua luta, sua garra e sua perseverança. E por demonstrar a todo dia que o mundo pode ser diferente, com mais solidariedade, justiça e paz.
Também receberam a comenda de direitos humanos Dom Helder Câmara, o deputado estadual do PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que atuou contra a atuação das milícias no estado do Rio de Janeiro, e os defensores públicos Wagner de la Torre e Antônio Roberto Cardoso. O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, reforçou a importância dos defensores públicos para os cidadãos que pouco têm.
Os defensores são os advogados dos pobres. Normalmente se faz muito programa vinculado, tentando defender os pobres numa área, na outra, mas se esquecem desse ponto fundamental, que é o pobre não ter o direito à defesa quando necessita da advocacia.
O plenário do Senado aprovou hoje a regulamentação da profissão de arquiteto e dos Conselhos Federal e Regionais de Arquitetura e Urbanismo.
Também foram aprovados um empréstimo para despoluição da Baixada Santista e, em bloco, 6 acordos do Brasil com os governos de outros países. As informações na reportagem de Rogério de la Fuente.
O primeiro item aprovado na pauta de votações do plenário nesta terça-feira foi a regulamentação da profissão de arquiteto e a criação dos sistemas federal e regionais de conselhos profissionais da categoria. O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, relatou o projeto de lei da Câmara 190 e defendeu a aprovação.
Esse projeto ele vem ao encontro de uma solução, uma discussão ampla que aconteceu aqui no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, criando um conselho especial, um conselho para a área de arquitetura. O parecer é favorável, tendo em vista todo esse estudo realizado.
O projeto seguiu para a sanção do presidente da República. Os senadores também aprovaram a autorização de contratação de empréstimo entre o governo de São Paulo e a Agência de Cooperação Técnica Internacional do Japão, a JICA, para que a Sabesp possa fazer a Operação Onda Limpa de despoluição da Baixada Santista. O senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, argumentou sobre a necessidade de aprovação do empréstimo, no valor de quase 200 milhões de dólares, para continuar uma política de governo.
Existe agora um programa forte, com apoio do governo federal, que vem melhorando essa situação e é muito importante que isso se acelere, porque a ausência de praias com qualidade para balneabilidade prejudica muito o desenvolvimento regional, o emprego do comércio, a atração de turistas e a qualidade de vida na Baixada Santista, que é a região com maior densidade demográfica do estado de São Paulo hoje.
Os senadores Ademir Santana, do Democratas do Distrito Federal, Efraim Moraes, do Democratas da Paraíba e Tião Viana, do PT do Acre, despediram-se hoje do Senado Federal.
Ademir Santana disse que, sem deixar de defender os interesses gerais do Distrito Federal, foi defensor intransigente dos micro e pequenos empresários, que totalizam 92% das empresas brasileiras e geram mais de 60% dos empregos formais no país.
Ademir Santana também destacou sua atuação para acabar com um problema que considera grave: os abusos cometidos pelas operadoras de cartões de crédito. Ele apresentou 4 projetos de lei sobre o assunto.
O mercado de cartões é hoje um segmento nebuloso, sobre o qual a fiscalização e a regulamentação são bastante frágeis. A falta de regulamentação específica no Brasil, o que não ocorre em vários países, provoca inúmeras distorções que devem ser corrigidas.
O senador Efraim Moraes, do Democratas da Paraíba, afirmou que nos 8 anos de mandato lutou pelo direito dos aposentados, dos pequenos agricultores, empresários, do sertanejo, enfim, dos que mais precisam da atenção das autoridades.
Além do mandato de senador, Efraim Moraes foi também 2 vezes deputado estadual e 3 vezes deputado federal. E conforme lembrou, sempre defendendo os interesses do povo paraibano.
Nunca mudei de partido, sempre no mesmo partido, sempre respeitando o voto do cidadão paraibano, quando o governo exercia a condição de governista. Quando o povo nos colocou na oposição, fizemos o trabalho de oposição. Faço oposição ao governo, não ao país. Fiscalizar não é só função do meu mandato, mas uma postura.
Após 12 anos de mandato no Senado Federal, o senador Tião Viana, do PT do Acre, renunciou hoje ao cargo. Ele assume o governo do estado do Acre no próximo dia 1º de janeiro.
O senador afirmou que durante esse período viu a evolução do estado brasileiro, com o presidente Lula se transformando numa grande liderança continental e devolvendo a autoconfiança e a autoestima ao povo brasileiro.
Tião Viana destacou os principais momentos que viveu no Senado.
Acompanhei e testemunhei nesta casa o novo Código Penal sendo votado, era uma luta legislativa de 12 anos. Acompanhei os avanços do controle do poder judiciário brasileiro, os avanços do Código Penal brasileiro. Acompanhei os avanços da reforma previdenciária que pudemos fazer e levar adiante, os pequenos avanços da reforma tributária e pude testemunhar um momento de transformação do Brasil com a presença do presidente Lula.
Com a renúncia de Tião Viana, tomou posse também hoje o primeiro suplente, Aníbal Diniz, ex-secretário de Comunicação Social do Acre.
Em seu primeiro pronunciamento, ele agradeceu o apoio da população, do atual governador, Jorge Viana, e do governador eleito, Tião Viana. Ele afirmou que o mandato continuará a serviço do Brasil e do governo e do povo do Acre.
Aníbal Diniz assumiu o compromisso de aprender com os senadores e manifestou seu apoio à presidente eleita Dilma Rousseff, seguindo a orientação da bancada do PT.
Mobilizarei todos os meus esforços para contribuir com a governabilidade necessária para que a presidente Dilma siga em frente com as políticas de inclusão social, combate à pobreza e diminuição das desigualdades regionais que já produziram tantos resultados positivos durante os 8 anos do presidente Lula.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.